Bom dia para todos, como vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus, obrigado Jesus. Fica de pé ainda um pouquinho. Quantos aqui, se você... Eu gostaria que você orasse com a pessoa do lado, mas se o seu cônjuge está aqui, eu quero que você ore com o seu cônjuge. Tá certo? E se você é casado e o seu cônjuge não está aqui, ore por ele.
Pode ser com a mãe também?
Pode. Pode. Glória a Deus. Vamos orar. Pode orar aí. Não precisa de ser uma oração muito longa, mas, Pai, nós nos colocamos na sua presença, amamos a sua presença. Nós oramos que cada família nessa congregação seja fortalecida, Deus, partindo dessa base que é o matrimônio. Nós oramos, Senhor, aqui pelo nosso cônjuge, abençoamos com paz, com graça, com sabedoria, com um vigor que só o Espírito Santo pode gerar de dentro para fora, que venha sabedoria, revelação do Senhor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, Deus, que o Senhor faça maravilhas, supra necessidades, traga saúde perfeita. Nós declaramos, Senhor, os seus anjos como muro e proteção em volta de cada casal, de cada casamento, cada matrimônio, em volta de cada família, dos filhos. Deus, o propósito, o destino que o Senhor tem para cada um deles, que venha clareza, que venha provisão, que venha maravilhas, Pai, do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. E, em fazendo essa oração, eu gostaria que você salvasse uma data, que será 23 de agosto, vai cair num sábado, próximo mês, e nós queremos fazer uma reunião de casais aqui. Pode ser casais casados, como casais também de namorados. Tá ok? Mas nós queremos preparar uma reunião bem legal nesse sentido, né? E eu penso que esse é um momento da gente trabalhar assim, muito a base da família, né? Podem sentar. E eu gostaria também de, rapidamente aqui, antes da gente entrar na palavra em si, eu gostaria de plantar uma pequena semente no seu coração, né? Talvez como a semente de um grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, mas que pode representar um resultado muito grande. Nós acabamos de anunciar sobre incentivar você a fazer células e etc. E eu gostaria que a gente pensasse sobre o seguinte: nós somos uma congregação do Senhor. Sim, representamos a igreja, representamos o corpo de Cristo. E isso significa muito. A Bíblia, ela é muito enfática que todos nós, à medida que amadurecemos, precisamos assim alcançar uma consciência de corpo. Uma consciência do corpo, discernir o corpo. Isso é extremamente importante. Então, nós não deveríamos ver essa congregação simplesmente como um ministério, apesar que nós carregamos um ministério, um serviço, né? Qual é o nosso serviço aqui como corpo, como igreja? Nós carregamos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5. Tá ok? Então, a nossa missão como congregação, de uma forma muito simples, é compartilhar o evangelho com outras pessoas. Claro, viver o evangelho e compartilhar o evangelho. Essa é a nossa missão. Nós podemos fazer isso de uma forma organizada, de uma forma comprometida, ou nós podemos deixar isso também assim, né, mais solto. Mas eu penso que, quando nós temos consciência de corpo, né, existe uma razão muito específica pela qual nós nos conhecemos, nós estamos nesse mesmo, nessa mesma congregação, estamos vivendo essa experiência juntos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Por que que você está bem aqui hoje? Eu posso te garantir, a única razão que eu te conheço e você me conhece é Jesus. Tira Jesus, será que a gente estava aqui hoje? Eu acho que é impossível disso acontecer. Então, Deus tem um propósito por que Ele nos uniu. E eu gostaria que você enxergasse essa congregação, porque a igreja é uma coisa muito ampla, né? E a forma pela qual Paulo abordou a igreja foi falando de um corpo, né, que tem muitos membros, né? E um membro não é o corpo. A gente não pode falar que a mão é o corpo, mas ela faz parte do corpo, não é verdade? Então, eu gostaria que você enxergasse essa congregação não como um ministério, mas como uma pessoa. Na verdade, a congregação é uma pessoa. Não sei se vocês entendem essa linguagem. Essa, você sabe que Jesus também escreveu cartas para a igreja, para as igrejas que estavam na Ásia. E ele se referiu sempre ao anjo da igreja. Ele falou para o espírito coletivo da igreja, para esse homem espiritual que a igreja representa. Então, é muito importante nós enxergarmos a igreja como uma pessoa. E, naturalmente, nós estamos falando sobre o corpo de Jesus. E como é que nós precisamos nos posicionar, nos comportar para que essa congregação seja saudável? Como que nós podemos cooperar com isso? Então, nós precisamos começar assim, a nos despertar para essa consciência de corpo. Eu sei, é normal, é natural, não é? Quando uma pessoa chega na igreja, né? Dificilmente ele tem 99% consciência das necessidades dele, né? Mas muito pouco consciência do corpo. Na verdade, à medida que nós amadurecemos, nós deveríamos entender que nós não precisamos mais viver em função das nossas necessidades, porque elas já foram supridas em Cristo. Mas nós deveríamos viver em função do propósito que Deus tem para as nossas vidas, não só individualmente, mas falando de um corpo. Como que nós vamos manifestar o Evangelho juntos? E eu penso que nós juntos amadurecermos nessa direção é extremamente importante. Hoje, atualmente, né, a nossa expressão aqui como congregação, nós temos funcionado muito, tipo assim, como uma escola dominical. Tá ok? Nós temos pessoas que têm ministrado a palavra aqui com propriedade, com bem fundamentado, bem embasado, e isso, né, esse ensino, ele... Ele produz salvação, ele produz edificação. Mas, se nós formos pensar como corpo, os nossos relacionamentos aqui, eles precisam acontecer também extra esse encontro do domingo. Porque a nossa reunião aqui ela é muito objetiva. Agora, veja bem, né? O que é que eu estou dizendo? Beleza, se alguém quiser apenas ter uma visão assim, domingueira, né, vamos colocar assim, da vida cristã, falando de viver a igreja, beleza. Eu não acho que esse é o modelo de Atos dos apóstolos, né? E a Bíblia está para estabelecer modelos. Então, eu sei que hoje existem muitos desafios, existem muitas dificuldades, né? Por exemplo, nós aqui moramos numa cidade que não é pequena. Essa congregação ela tem uma característica interessante, né? Que a gente mora... Eu, por exemplo, moro no extremo da Zona Sul. Outro dia eu fui levar a Alana na casa dela, ela mora no extremo lá da Zona Norte. Às vezes nós moramos longe, né? O Elinho mora lá no Alphaville, né? Mas estamos aqui, então, às vezes, a gente reunir, né, a gente encontrar, às vezes, não é uma coisa tão simples. Mas eu gostaria assim, de plantar essa semente no seu coração sobre a importância de nós nos encontrarmos, que seja uma vez por semana, que seja uma vez por mês, a gente formar algum tipo de célula para a gente viver essa experiência de ter essa comunhão, de conhecer alguém aqui dessa congregação, não é? De ouvir as suas necessidades, os seus desafios, de compartilhar juntos ali uma palavra, né? Hoje, nós temos, nesse sentido, muita facilidade, né? Tá aí acabei de lançar agora o Você Evangelista, né? Todas essas 7 semanas que estão ali são mensagens que edificam, que eu olho aqui para vocês, a maioria de vocês aqui tem tempo de igreja para serem mestres. Poucos aqui tiveram uma experiência com Jesus recentemente, não é verdade? Então, eu gostaria, sabe, porque quando a gente traz, quando a gente sai do púlpito aqui da escola dominical para a mesa, a gente cria um impacto na congregação gigantesco, gigantesco. E vocês sabem, né? Eu estou assim, com o meu coração muito aberto para estar conversando, visitando. Nesses últimos dias, conversei, visitei muitas pessoas aqui da congregação, mas esse não é o trabalho que um pastor faz sozinho. A igreja não funciona assim. Não funciona assim. Não é? Cada um precisa de entender qual é a sua parte. E nós temos um bom número de casais aqui ainda na igreja, apesar, né, de circunstâncias que temos enfrentado. E eu gostaria de plantar essa semente. Olha, se houvesse a iniciativa de pessoas reunirem de 3 em 3 casais para fazer uma célula, sabe, que fosse assim um tempo marcado só para você sentir o impacto disso. Vamos fazer as 7 semanas do Você Evangelista e depois a gente faz uma avaliação. Não é? Você encontra mais 2 casais, vocês, e a gente viver essa experiência, sabe? De não assim ter essa comunhão, às vezes, com pressa, quando acaba o culto, né? Que às vezes a gente conversa uma coisa ou outra, mas da gente entrar um pouquinho mais, né, ali na intimidade um do outro e compartilhar as necessidades e viver essa experiência de mesa. Porque é aí que a gente recobra até mesmo uma certa empatia e uma sensibilidade que eu creio que vai trazer um impacto muito grande. A maior estratégia de evangelismo que existe, que Jesus deu para os discípulos, foi essa, não é? O mundo iria conhecê-lo se nós tivéssemos amor uns pelos outros. E não tem como, na prática, amar se a gente não conviver, se a gente não conhecer o que está se passando com alguém. Eu sei que você não tem como fazer isso com todo mundo, como eu não tenho. Mas, se nós nos organizarmos, olha, nós, essa é uma sementinha que pode virar uma árvore muito grande. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou não? Então, eu gostaria que vocês orassem sobre essa palavra. Gostaria que vocês realmente orassem, né? E aqueles, à medida que você for entendendo isso, tenha essa iniciativa, sabe? Procure um outro casal e depois procure mais um, né? Eu creio que o Espírito Santo ele está nisso, sabe? Não vai ser difícil da gente. É claro, às vezes você pode, né, apelar para alguma coisa que for um pouquinho mais fácil para você, no sentido de proximidade, né? Então, às vezes, o Elinho que está lá no Alphaville, no extremo do extremo sul, às vezes tem alguém que está um pouco mais perto, né? Quem está no extremo norte, a mesma coisa, quem está na zona leste ou quem está na zona oeste. Mas eu penso que a gente realmente pode fazer a diferença nesse sentido. Então, a proposta de fazer esse convite, né, e você abrir esse espaço na sua agenda também para o dia 23 de agosto, nós queremos, então, reunir todos os casais. Eu gostaria de marcar duas reuniões com os casais da igreja, a base da família, igreja, família, né? Agora, 23 de agosto e depois no final de outubro, duas, né? E eu gostaria de deixar essa semente aí no seu coração, né, para você orar, pensar sobre isso e realmente dar um passo prático nesse sentido de se envolver extra a nossa reunião de domingo, né? E aí eu penso que nós vamos começar assim, a aparecer um pouquinho mais com uma congregação nos moldes de Atos, né? Nós vamos compartilhar o pão juntos, vamos orar juntos, né? E eu penso que aqui o nosso modelo, o nosso encontro semanal é um encontro extremamente importante também, né? O que a gente coloca aqui, né, é o evangelho, uma palavra apostólica, né, uma palavra pastoral, uma palavra de ensino. A gente precisa dessa reunião, né, como um todo, mas a gente precisa também de viver essa experiência, onde, às vezes, até esses encontros, necessariamente, né, às vezes, podem estar mais em cima de partir o pão, pode estar mais em cima de compartilhar uma palavra ou de orar com alguém. Mas, definitivamente, nós precisamos de viver um tipo de experiência que seja extra o nosso encontro dominical. Tá? Então, se isso fizer sentido para você, e não deixe, enxergue essa congregação como uma pessoa. Né? Pense como que essa pessoa está. Pense como que você pode cooperar. Pense como que você, o que você pode fazer para curar, para trazer saúde. E aí, quando você pensa dessa forma, né, a gente passa a tirar os olhos do próprio umbigo, porque ministério não é você servir a você mesmo. A palavra ministério é serviço. E eu penso que nós temos um potencial multiplicado se nós tivermos esse compromisso de vivermos o evangelho assim, né? E de compartilharmos esse evangelho que nos salvou com outras pessoas. Ok? E essa reunião que nós estamos marcando para o dia 23 de agosto, no sábado, vale muito se você também quiser convidar algum casal, trazer alguém convidado, será também muito bem-vindo. Beleza? Está plantada a semente? Então, bora lá. Eu tenho aqui um tempinho um pouquinho mais curto, mas nós vamos compartilhar aqui uma palavra com vocês. Quero falar um pouquinho hoje sobre a parábola do semeador. Há dois domingos atrás eu falei sobre a parábola mais importante, também aqui dentro da parábola do semeador, mas eu quero dar sequência nessa ministração. Marcos, no capítulo 4, versos 3 a 9, a Bíblia diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, curiosamente, né, pela projeção aqui da parábola, 75% dessas pessoas não tiveram ouvidos para ouvir a palavra, né? Fala assim: não sou eu. Uma coisa interessante é que a semente é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem um poder incrível de fazer maravilhas nas nossas vidas, a começar em nos regenerar espiritualmente falando, né? 1 Pedro 1:23, fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então, a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Agora, se você pensar sobre semente, né, Jesus falou de coisas naturais para ensinar verdades espirituais. Se você pensar em uma semente no âmbito natural, apesar de toda a tecnologia, todos os avanços tecnológicos, ainda não, eles nem chegaram perto de criar uma semente. Fala assim: quem é que... existe alguém que conseguiu fazer uma semente de milho, uma semente de trigo? Longe disso. É interessante que a semente é uma coisa extremamente divina, até naturalmente falando, né? O que eles conseguiram hoje é corromper várias sementes. É onde está o transgênico. Onde está, às vezes, hoje, alimentos que estão gerando, estão fazendo um grande desfavor a saúde dos seres humanos, né? Porque eles estão metendo o bedelho aonde não deviam, com a ganância de produzir mais e essa coisa toda, né? Então, entenda que, olhando para a palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível e ela carrega o DNA da nossa redenção completa. Ela não só regenerou o seu espírito, fez você nascer de novo, mas tudo que você precisa se tornar, falando da sua alma e falando até do seu corpo também. Porque existe um corpo glorioso como o corpo de Jesus que já está pago e que já está no poder da semente. Tudo que eu e você precisamos nos tornar está em forma de semente dentro de mim e dentro de você. Nós carregamos isso, né? Por isso que Paulo disse que nós semeamos corpo corruptível e vamos colher corpo incorruptível. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. O nosso tempo aqui, então, é um tempo, uma vez que essa semente incorruptível provocou você nascer da mesma origem de Jesus, te fazendo filho e herdeiro de Deus, agora nós entramos num outro tempo de salvação, que é a salvação da nossa alma. Então, na nossa forma de pensar e de acreditar, existem ainda muitas armadilhas, né? Existem ainda muitas ciladas que a gente precisa vencer, né? Existe ainda em nós uma parte da nossa mentalidade que não foi renovada, que não foi alinhada com a mente do novo homem. Por isso, esse é um processo de despirmos, falando de mentalidade, de um velho homem e nos revestirmos de um novo. Por que revestir? Porque você veste uma vez e veste uma vez mais e outra mais, à medida que você vai meditando, assimilando a palavra por revelação e sendo, então, renovada na sua, tendo a sua mente renovada com a compreensão da palavra. Como que nós recebemos, então, a palavra? É interessante que, bem no início da parábola, ele fala, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. São aquelas sementes que caíram à beira do caminho, aquele solo pisado, né? Agora, quando é que o diabo pode roubar uma semente que foi semeada no nosso coração? Quando nós não entendemos a palavra. Então, veja que o reino de Deus é um reino de revelação. E é por isso que nós precisamos discernir a importância de absorver esse espírito de sabedoria e revelação, não é? E, basicamente, é interessante como que isso vem. Isso vem por um coração humilde. Isso vem por um coração humilde. Deus escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelou a quem? Aos pequeninos. Sabe? Então, funciona dessa forma, né? E entender a palavra é o que permitirá que ela se torne parte de você. E, naturalmente, se você não entende a palavra, você não a recebe, você perde essa expressão. Então, qual que é o jogo do diabo? O jogo do diabo é tirar você da palavra ou tirar a palavra de você. Qual que deve ser o nosso papel? Usar a palavra que nós entendemos para resistir o diabo ou impor a ele a derrota que ele já sofreu da parte de Jesus. Esse é o nosso papel. Todo ataque do diabo contra a sua vida é contra a sua fé. E o que é a fé? Ela vem pelo ouvir. Então, tem pessoas que levam a guerra espiritual por um campo extremamente não saudável. A essência da batalha espiritual é você não se remover de um lugar de fé que a palavra de Deus te colocou. Agora, se você não está em nenhum lugar de fé, você realmente vai ser facilmente batido, né? É por isso que Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui entra a importância da humildade, porque a sua submissão a Deus e à sua palavra já é uma resistência que o diabo não pode suportar. Então, Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem será feito. Sabe? É algo muito poderoso. Agora, o fruto, né, da palavra nas nossas vidas, ele se dá num processo, tá certo? Quando você planta uma palavra no seu coração, e eu uso essa palavra plantar quando você entende uma palavra, quando Deus chama a sua atenção e fala com você, quando Ele planta uma palavra no seu coração, deixa eu te dizer, você vai chamar a atenção do mundo espiritual. Que aquilo começa a mexer com você de uma forma muito poderosa. Então, essa palavra aqui dentro da parábola, essa palavra ela vai atrair, primeiro, angústia e perseguição por um lado. É interessante isso, né? E ela vai atrair concorrência, espinhos do outro. Então, aqui, na verdade, Jesus estava falando sobre esses dois tipos de solo, aquele que caiu e que não tinha profundidade, como aquele que caiu e que foi sufocado pelos espinhos. O que não tinha profundidade, a pessoa recebeu, ah, que legal a palavra, mas na hora que veio a perseguição e angústia por causa da palavra, não é nada, não é um problema pessoal com o seu chefe, com o seu vizinho, com o seu cônjuge, é a palavra, é a revelação que Deus está querendo que você carregue. É isso que gera oposição no mundo espiritual. Isso vai trazer o quê? Angústia e perseguição. Ou, falando dos prazeres desse mundo, da ganância, né? Você vê pelo lado dos espinhos, ela gera o quê? Uma concorrência. Então, a palavra passa a ter um concorrente. Né? Não, olha, é a palavra, essa revelação é muito boa, mas... Né? Então, são testes que nós precisamos de vencer. Agora, se você leva a palavra de Deus a sério, vou te dizer, o diabo não pode roubar de você. E se você continuar lendo a parábola, você vai ver que reter a palavra num coração bom e reto vai te proporcionar frutos com perseverança. Você será poderosamente recompensado. Então, entenda, esse processo de ter, de receber a palavra, é algo tão poderoso, mas que a gente precisa discernir essas coisas. O que eu estou falando para você, que se você levar a palavra de Deus a sério, se você levar a sua Bíblia a sério, meditar na palavra a sério, plantar uma palavra na sua vida, a importância disso, você tem que perceber essas coisas. Porque, primeiro, o que é que a palavra revelada vai gerar na sua vida? Primeira coisa, ela vai gerar uma crise. Mas depois ela vai gerar um avivamento. Depois, leiam o Jeremias capítulo 1. Tá? É um negócio muito louco, porque Deus falou para Jeremias, olha, eu te separei desde o ventre para ser profeta para as nações. Coloquei a minha palavra na sua boca. Né? Você falou assim, eu não passo uma criança. Não, mas onde eu te enviar, você vai. A palavra que eu ponho na sua boca, você vai falar. Né? E qual era, na hora que Deus começa a dizer como seria o ministério, Jeremias falando a palavra de Deus, sabe como é que começa? Né? É um negócio diferente, ele começa dizendo lá, coloquei a minha palavra na sua boca para arrancar e para destruir, para despedaçar, para arrebentar tudo, mas também para edificar e para plantar. Quem é que quer ouvir uma palavra que vai quebrar tudo? Não parece uma coisa que soa bem, né? Mas é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, o primeiro papel dela é literalmente desmanchar uma mentalidade reprovada em nós. É interessante que, se você vê o ministério de Jesus, né, quando Jesus pregou lá para os judeus religiosos, nós vamos ver assim, uma resistência incrível por parte deles, daqueles líderes religiosos. Né? Eles, na verdade, quando eles ouviam Jesus pregando, eles ficavam escandalizados. Mas eu vou te falar, isso pode acontecer dentro de nós. Você sabe o que é uma fortaleza espiritual? Uma fortaleza espiritual é quando nós encontramos dentro de nós uma mente dividida. De um lado, a palavra de Deus assim, parece fazer sentido, mas do outro tem um tipo de pensamento e sentimento que você não vê a menor chance daquilo acontecer na sua vida. Então, a palavra de Deus ela precisa derrubar essas fortalezas. Por isso que Paulo disse que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o que? Sofismas, enganos, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando, então, cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É interessante esse conceito de uma fortaleza espiritual, né? E como que a palavra ela precisa ter a prioridade de derrubar essas fortalezas, literalmente. Vocês lembram de Números capítulo 14? Eu já vou fechar aqui a nossa palavra. Números capítulo 14 é um dos capítulos mais interessantes, porque o livro de Números, ele chama Números porque Deus contou o povo duas vezes, né? E no meio ali, Deus tem que contar o povo de novo, por quê? Porque uma geração se comportou de uma forma tão reprovada que eles foram sentenciados a morrer no deserto. Literalmente isso. Olha o que aconteceu. Deus pegou 12 homens que não eram quaisquer homens. Eles eram líderes das tribos. Eles eram príncipes. E eles foram enviados com a missão de espiar a terra. E quando eles chegaram lá, o que eles viram? Eles viram fortalezas, cidades amuralhadas, gigantes dominando aquela terra. E o que eles fizeram? Eles internalizaram as fortalezas que eles viram. Desses 12 homens, 10 deles, quando voltaram para dar a reportagem para Moisés e para o povo, eles falavam assim, dessa maneira, né? Porque desde que eles saíram do Egito, havia uma palavra clara, que Deus estava arrancando Israel da terra do Egito para introduzi-los numa terra boa, que mana leite e mel. Mas é como se eles falassem assim, olha, eu sei que Deus falou que essa terra é nossa, mas nós não podemos. Os inimigos são altos demais. As muralhas são altas demais. Nós não podemos. E muitos de nós, em muitas áreas da nossa vida, parece que nós somos tomados por uma falta de esperança. Onde, de um lado, você sabe que o que Cristo fez por você é completo. Você é amado, perdoado. Mas vira e mexe, você reluta com a culpa. Sabe, aquilo sempre parece voltar e te acusar. O Evangelho diz que nós somos supridos. Nós não temos mais que viver como os gentios que não conhecem a Deus, apavorados, com medo de a gente não ter a provisão. Né? Aliás, Jesus falou, olha para os passarinhos. Já viu algum passarinho preocupado, coçando a cabeça com o que ele vai comer no outro dia? Então, queridos, mas muitas vezes o que acontece dentro de nós ainda roda um programa mental e principalmente emocional que contrapõe verdades claras do Evangelho. E que nos colocam muitas vezes numa posição de dúvida. A dúvida é o problema. Ou seja, porque a dúvida torna a sua mente dividida. Quando você não tinha a palavra, acesso à palavra de Deus, tá bom, você estava ferrado ali naquele negócio. Mas quando a palavra de Deus cai no nosso coração, esse é o momento que nós precisamos realmente prestar atenção. Porque eu quero te dizer, como Isaías disse, que a palavra de Deus ela não volta vazia sem antes produzir os seus frutos. Mas nós precisamos reter essa palavra num coração bom e reto. Nós precisamos avançar nessa experiência que a palavra de Deus deseja produzir nas nossas vidas. Por isso que nessa parábola aqui, como a revelação era crescente, a frutificação também, 30, 60 e 100. Então, a gente precisa de abrir o coração nesse sentido, porque, olha, quando o nosso coração muda, a direção da nossa vida muda. A ambiência muda. Na verdade, a palavra de Deus tem um poder incrível de nos transformar de dentro para fora. Como Jesus disse, a gente não sabe como que ela germina. Você planta, daqui a pouco ela lança raízes para baixo e ela produz frutos para cima. Então, Deus tem colocado à nossa disposição, sabe, um tipo de semente que pode nos tornar em tudo que Cristo já pagou por mim e por você. Nós simplesmente precisamos abrir o nosso coração e deixar ela trabalhar nas nossas vidas. Como Jeremias depois diz, que tem a palha com o trigo. E ainda na minha forma de pensar e acreditar e na sua, às vezes tem muita palha. E ele pergunta, o que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha? A palavra pode fazer este trabalho. E muitas coisas que às vezes começam numa reunião assim, onde a importância de nós estarmos juntos, de nós vivermos essa experiência de edificação. Você precisa de entender a sua responsabilidade. Quando você vê que Deus lançou uma sementezinha, talvez, o que eu estou querendo dizer para você, você não tem que guardar aqui tudo que eu ministrei, mas tem coisas que, quando eu estava falando, Deus falou dentro de você. Entende? Você tem que pegar isso e você tem que cultivar isso. Você tem que pegar essa sementezinha e criar um sistema de raízes para que ela expanda. E é isso que vai realmente te dar uma outra condição de frutificação. Porque cada semente vai produzir frutos segundo a sua espécie. E quanto mais raízes para baixo uma semente produz, mais frutos para cima ela vai gerar. E é isso que estabelece a nossa vitória. Então, como nós nos relacionamos com a palavra? É a partir daí que ela ganha uma força incrível, que ela te dá uma. Ela te ensina como lidar com as tentações, ela te fortalece, sabe? Você começa a perceber que a palavra ela é tão vigorosa, né? Como diz lá no Salmo 119, como guardará íntegro o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Ela te deixa imune às armadilhas, te deixa imune ao pecado e ela dá direção para a sua vida. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, só para você não se distrair. E tenta colocar a sua mente em algo assim que Deus mais chamou a sua atenção nesse breve compartilhamento. Talvez alguma área da sua vida que você sinta falta de esperança. Talvez áreas que você precisa alcançar a vitória. Talvez Deus te lembrou de revelações que Ele começou a te dar, mas elas foram interrompidas. E Deus quer alargar essa revelação no seu coração. E muitas vezes são revelações que não apenas vão levar a cabo o que Deus quer fazer na sua vida, mas às vezes na vida de pessoas à sua volta. Mas enxergue a Bíblia como uma grande sementeira. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas todas as promessas da antiga aliança, como todas as palavras da nova aliança, estão em forma de sementes, estão em forma de palavras. Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e são vida. A revelação, ela tem a mesma natureza do seu espírito. É algo espiritual. E que quando muda a sua forma de pensar, desarma também os gatilhos emocionais que muitas vezes te levam a fazer coisas compulsivas, desmedidas, descabidas. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vai te tornar uma pessoa livre. A palavra, ela comunica quem Jesus é. Ela traz uma consistência, uma serenidade, uma segurança. Nos momentos difíceis de turbulência, ela é tremendamente salvadora. Obrigado, Senhor, aqui por cada vida. Nós apresentamos os nossos corações como uma terra boa. Obrigado pela semente incorruptível da sua palavra. Deus, que o Senhor possa levar dentro da necessidade de cada um aquilo que nós compartilhamos. E que o Senhor possa salgar cada vida, que o Senhor possa nos dar uma sede diferente de avançarmos, de cavarmos mais, de irmos além. Porque todos nós carregamos esse sentimento que tem muito mais ainda. E nós queremos esse muito mais que o Senhor tem. Obrigado porque para cada necessidade que nós ainda temos, já existe uma palavra que revela o feito. Não o que Deus vai fazer, mas o que Ele já fez. E que o Seu Espírito possa nos dar essa maestria de manejar bem a palavra, nos tornando obreiros aprovados. Nós queremos desfrutá-la e nós queremos também semear essa palavra no coração de muitos. Permita-nos, a exemplo de Jesus, sermos esses semeadores. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela palavra que sai da sua boca, porque ela jamais voltará vazia. Muito obrigado. Talvez alguns aqui estão andando e chorando, carregando essa preciosa semente. Mas diz o Espírito de Deus, você voltará com alegria trazendo os seus feixes. Diz o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu declaro libertação sobre cada pessoa que está nesse lugar. Espíritos do inferno que têm oprimido mentes. Espíritos do inferno que têm provocado temores, confusões. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Solta cada coração, solta cada mente. Nós liberamos a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra que sai da boca de Deus, gerando libertação de mente e emoções, em nome de Jesus. Nós declaramos também saúde perfeita para os nossos corpos. Toda seta do inferno, toda seta do diabo, contra a nossa saúde física, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Toda seta do inferno contra relacionamentos, casamentos, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Nós levantamos a palavra do Senhor nesse lugar. Levantamos a palavra do Senhor sobre cada vida nesse lugar. Obrigado. Sua palavra diz, Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ainda que um exército me cercasse, nele o meu coração confiaria e não titubearia. Obrigado, traz paz, traz força, traz coragem. Sua palavra diz, muita paz tem aqueles que amam a sua lei e para eles não há tropeço. Eu falo isso em direção a cada pessoa. Eu tiro todo o tropeço diante dos nossos pés. Nós vamos andar e não vamos tropeçar. Nós vamos correr e não vamos nos fadigar. O Senhor, Ele mesmo, nos dará asas como de águias, para sairmos de lugares que parece que não tem como bater as asas. Mas obrigado, porque o Espírito do Senhor é luz, o Espírito do Senhor é vida, e a palavra do Senhor é poderosa. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar pela última vez essa canção e nós estamos despedidos, em nome de Jesus.